Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de abril de 2024, sexta-feira. Eu confesso que eu estava esperando aqui uma brecha, que é no ruído dessa construção aqui ao lado, para poder começar o Radinho. Eu sei que ontem o Audition, que é o software que às vezes eu uso para tirar ruído de gravação, ele fez milagre, ele conseguiu praticamente deletar as aventuras da betoneira aqui vizinha, mas eu estou agora reconhecendo que não é só uma questão de conseguir eliminar ou driblar a barulheira, o ruído, a cacofonia, vamos chamar assim, porque o efeito disso é mais profundo. Isso tira a concentração, isso tira a capacidade de concatenar ideias, né? E aí você fica, dá para tirar várias conclusões disso, né? A qualidade do que você pensa talvez dependa do quanto você está exposto a tiroteio de todo lado. Talvez em circunstâncias desfavoráveis a gente não consiga ter tanta liberdade assim para conectar ideias, para de repente refletir um pouco mais, que é o que a gente costuma fazer na sexta-feira. E essa foi uma semana que, puxa, com algumas datas importantes, eu acho que a gente viu aqui, comentou a questão do genocídio armênio, sobre o qual eu sabia muito pouco, né? Eu perguntei lá para o ChatGPT, dei o link para vocês, e também foi a data da Revolução dos Cravos em Portugal, sobre a qual eu também não sabia quase nada, embora eu estivesse vivo, né? Foi 74, eu tinha sonoros 10 anos de idade, mas isso era o meio da ditadura, então confesso que, convenhamos que isso não era necessariamente, né, um campeão de audiência aqui com os militares, aí, e assim vai. Mas a questão da Revolução dos Cravos também foi pauta para o ChatGPT, perguntei para ele explicar um pouquinho. Eu acho que ele errou um pouco as datas, né? Na verdade, na hora que o ChatGPT foi definir o começo da ditadura salazarista, ele colocou 33 e não é exatamente... Bom, em suma, talvez ele tenha se equivocado ali um pouco com as datas, mas vale lembrar que Portugal passou 40 e tantos anos, né, debaixo de uma ditadura pavorosa, horrível, né? Salazar também, o lema dele também era Deus, família e pátria, uma coisa muito parecida, né, com algumas vertentes, imagina, com alguns esgotos políticos, né, desse país, não é? Então, em nome de Deus, família e liberdade, ou qualquer coisa, não, pátria, né, foi uma ditadura horrorosa. O que eu não sabia, estava lendo agora de manhã, vou dar o link para vocês, Portugal manteve colônias, eu não sabia disso, manteve colônias muito além da Primeira e da Segunda Guerra. Eu já convivi bastante com portugueses mesmo, e me contaram, não, porque o meu tio foi para a Guerra de Angola. Eu falei, que Guerra de Angola? Não tem melhor ideia. Bom, em suma, Portugal tinha colônias na África, Angola, Moçambique, nem sei mais. E o que acontece é que ele manteve essas colônias começaram a se rebelar, né? Portugal chegou a convocar 1,2 milhões de portugueses para lutar nessas guerras na África. Vale lembrar que Portugal tem 10 milhões de pessoas, então é alguma coisa como 12%, né, como se fosse um dízimo da população, você manda aí 10% da população para lutar numa guerra inglória. Então veja, a gente esquece, a gente fica romantizando, ah, que Portugal, vamos mudar para lá, que coisa linda. Veja bem, os caras tiveram uma ditadura pavorosa e que terminou de um jeito bastante inspirador, não só, sei lá, para países vizinhos, né? Acho que a maneira como os portugueses conseguiram se livrar da ditadura foi bastante, inusitada, foi pacífica, não teve praticamente derramamento de sangue, a população foi em massa para as ruas. Um grande símbolo disso foi colocar um cravo, que é uma flor especial para os portugueses, na ponta do fuzil. Fuzil, por que fuzil? Porque eles tinham ido para a guerra de Angola e para a guerra nas colônias, certo? Então chega dessa história de fuzil, vamos colocar um cravo aqui. E aí caiu o regime e Portugal vive em democracia desde então, né? Vale lembrar que a Portugal, que naquele tempo era um país bastante provinciano, né, com bastante, né, com um cenário econômico e cultural bastante limitado, acabou se tornando um país da comunidade europeia, com, né, imagina, a qualidade de vida, o horizonte, a liberdade de todo mundo floresceu imensamente depois deles ficarem livres desses absolutos monstros. Eu acho que o primeiro contato que eu tive, a primeira pista que eu tive dessa história da Revolução dos Cravos foi aquela música do Chico Buarque, que é uma música linda, né? E bom, então eu vou dar o link aqui para algumas dessas referências que eu mencionei. Aliás, falando em Portugal, é muito curioso porque eu estava ouvindo ontem o The Rest is History, que é um podcast que eu estou sempre recomendando para vocês. Eles, ao contrário do Radinho, eu já abri espaço para quem quiser contribuir financeiramente, para contribuir com o que bem entender, com o que quiser, né? São super raríssimos que contribuem regularmente, atualmente 14, o número caiu, né? Mas o The Rest is History fez uma coisa que eu não costumo, eu jamais adotaria. Eles fizeram assim: olha, quem paga, né, mensalmente para o The Rest is History tem acesso ao conteúdo antes e tem acesso a conteúdos exclusivos. Eu nunca quis fazer nada exclusivo, acho que eu sou um pouco mais, sei lá, um pouco mais democrático do que isso, não é? Mas eu pago porque eu quero que os caras continuem trabalhando, mais ou menos como super raríssimos também colaboram para que o Radinho continue de pé, não é? Mas eu, por fazer parte do The Rest is History Club, talvez seja um dos poucos clubes que eu participo, não é? Eu acabei tendo acesso a um episódio que eles costumam fazer ao vivo, que costuma ser divertidíssimo, nem sempre eu tenho ocasião e tempo para assistir os caras na hora que eles transmitem, eu acabo ouvindo depois. Mas o episódio de ontem foi, digamos assim, um sinal dos tempos. O episódio de ontem, dessa live, o tema foi Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Eu comentei com vocês ao longo da semana que eu tinha assistido a uma live, que na verdade de uma plataforma que eu super recomendo, que chama Intelligence Squared, que é uma plataforma de debates ótima, eu pago para os caras também, para ter acesso ao conteúdo deles, não é? E eles fizeram uma entrevista com um historiador que é um pouquinho mais à direita do que eu gostaria, né? Que é o Neil Ferguson, um pouquinho mais simpatizante de algumas coisas estranhas, mas o cara é muito inteligente, brilhante, e um dos grandes temas foi até que ponto a gente está perto de uma terceira guerra mundial. Basta olhar para o que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, basta olhar para o que está acontecendo com a China e Taiwan, basta olhar para o que está acontecendo com Israel, não é? E a questão, ele diz que não, a tese dele é que não, que na verdade a gente está numa nova guerra fria, né? Uma nova guerra fria, lembrando aqui da guerra fria do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, você tinha duas hiperpotências, as duas com armas nucleares, então você tinha aí uma disputa para quem aumentava sua zona de influência. Os dois jogaram sujo, tanto o lado ocidental quanto o lado soviético jogaram pesado, né, para manter sua hegemonia, e a União Soviética acabou desmoronando, que aliás é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas aí essa conversa do Neil Ferguson acabou sendo mencionada nesse episódio ao vivo do The Rest is History, porque eles também começam a se debruçar nessa questão, né? Qual é a possibilidade de uma terceira guerra mundial, como ela seria. Curiosamente, um dos historiadores ali estava assistindo uma série que eu também comecei a assistir sem muito entusiasmo, mas eu acabei assistindo até o final, que é aquela Fallout. Fallout é em cima de um game. Eu lembro de ter testado esse game, eu não sou muito de game, eu desisti do game, era muito bem feitinho, mas eu desencanei. Mas a série, se você não assistiu, é estupidamente bem feito, o roteiro é ótimo, né? É um pouquinho, sei lá, muita sangue para tudo quanto é lado, vísceras, isso não sei se é tão necessário assim, né? Mas eles acabam mencionando, porque o Fallout é em cima de uma, que é chamada, se eu não me engano, de ucronia. Ucronia é quando você faz uma história, história alternativa de como o futuro poderia ter sido, como o passado poderia, né, como a história poderia ter transcorrido. E o Fallout se baseia na ideia de que na Guerra Fria todo mundo, a civilização entra em colapso, num apocalipse nuclear, e as pessoas vão viver embaixo da Terra, certo? Certo. Então eles mencionam isso. E me ficam ali o tempo inteiro pensando, puxa, como seria uma terceira guerra mundial? Será que vai ser o holocausto nuclear? A fixação da minha geração e da geração anterior com bombas nucleares procede porque a gente cresceu com medo disso. a gente cresceu, imagina, o episódio da Baía dos Porcos, veja bem, né, foi na década de 60, né, a gente sempre teve esse receio de que alguém ia fazer alguma besteira, né, os presidentes tinham aquela malinha com botão ali para apertar, que é uma coisa bastante questionável, né? Por que que um indivíduo sozinho pode deter um poder desse tamanho, né? O poder de repente aniquilar praticamente a civilização, não é? Mas isso foi, talvez seja um vício de pensamento nosso, né? Ficar pensando se o Putin vai usar uma arma nuclear, se de repente vai acabar o mundo, quando as alternativas hoje são um pouquinho diferentes, né? O Putin pode usar armas nucleares táticas. Táticas quer dizer que elas não são, né, não tem megatons de potência, mas elas conseguem, sei lá, tem o equivalente a um pouco menos que Hiroshima, né, sei lá, uns 10 quilotons, 5 quilotons, né, o suficiente para você desmobilizar completamente um exército, para você simplesmente esterilizar e matar uma região de um país, mas sem comprometer muita coisa em volta. Isso é perfeitamente possível, né? Você tem também outra, uma coisa que acho que por uma questão geracional, é porque eles são de humanas, demasiado, né, humanas com ascendentes humanas, eles não consideraram, são outras possibilidades de ataque. Quando você tem hoje a China infiltrada na infraestrutura americana, uma infraestrutura que já está meio capenga, né? Mas quando hackers conseguem, sei lá, apagar uma cidade, quando hackers conseguem desligar, sei lá, o sistema de transporte, quando hackers conseguem atacar o sistema de abastecimento de água, né? Isso não é necessariamente uma bomba nuclear, é um outro tipo de ataque, né? Que pode deixar sim um país de joelhos. Então isso eles não consideraram, mas é uma possibilidade. O que eles consideraram, aí sim, são armas biológicas, que eu já comentei com vocês, né? Comentei que era um artigo que me deixou tão desesperado que eu larguei no meio, que era sobre a facilidade com que você pode usar qualquer inteligência artificial dessas disponíveis por aí para criar algum tipo de ameaça biológica assustadora, um pesadelo, né? Na garagem, né? Muito simples, você pode encomendar, né, pedaços de DNA daqui e dali, você pode fazer um super vírus, você pode, né, fazer por engenharia genética uma super bactéria, sei lá o que você pode fazer. Então veja, não é mais só um monopólio de ogivas e mísseis intercontinentais ou hipersônicos, não, você tem outras maneiras de fazer as coisas irem para o saco, não é? E é lógico, de novo eles ontem mencionaram a questão do eixo do mal. Eixo do mal era como o Ocidente se referia, né, às potências na Segunda Guerra que se aliaram a Hitler, né? Você tem o Japão, você tinha a Itália, então essas faziam o eixo do mal, né? Tudo bem, o Japão não era necessariamente nazista, se bem que o Hitler adorava os japoneses porque ele achava que eles eram os arianos da Ásia, por causa da sua pureza étnica, né? Por partilhar muitas das teorias completamente estapafúrdias. Lógico, os japoneses não eram necessariamente antissemitas, mas fizeram um estrago violento na China e na Coreia, não é? Mas aí hoje temos aí um eixo do mal de novo, né, com o Irã, né, apoiando a Rússia, que é apoiados pela China, e todos eles torcendo para que o modelo ocidental de democracia liberal simplesmente vire frangalhos. Né? Eles estão torcendo porque os caras não topam essa história de liberdade, não topam. Bom, se bem que falar liberdade hoje em dia parece que você é um bolsonarista, né? Parece que você é um fã do Elon Musk, né? Que na verdade eles não querem liberdade, o que eles querem só é carta branca para continuarem sendo grandíssimos filhos da puta. É isso que liberdade para um bolsonarista é isso. Eu quero ser um filho da puta sem represálias, né? Eu quero rasgar o Código Civil, o Código Penal, né? Eu quero soltar a franga aqui e fazer o que eu bem entender. Pois bem, mas voltemos a essa questão de, eu sei que não é um tema dos mais animadores, né, mas acho que vale a pena a gente sair um pouco da bolha, né? Eu sei que todo mundo conseguiu criar mais ou menos aí um fosso, né, uma fortificação, né, conseguiu construir uma redoma de vidro para impedir que a negatividade contamine o seu dia a dia, não é? Mas eu acho que vale a pena a gente pensar, é um artigo muito interessante da BBC, vou compartilhar com vocês, um estudo multidisciplinar com profissionais de história, complexidade, arqueologia, sociologia. Os caras resolveram fazer um estudo sobre como civilizações morrem. ok, defina civilização, ok, defina morrem, né? Porque, sei lá, os maias entraram em colapso, mas você ainda tem os descendentes dele por aí, um monte, eles ainda falam maia. Eles não fazem mais aquelas pirâmides, não fazem mais, sei lá, o que mais que eles faziam, né? Mas não é que, sei lá, Roma caiu, ok, Roma caiu, mas ok, mas ainda tinha gente lá, tinha Roma em Constantinopla. Defina colapso de uma civilização, eu também defina a civilização, né? Onde começa e onde termina, o que merece então tá bom, então abstraindo as dificuldades de você definir isso com precisão, você consegue ter umas definições mais ou menos flexíveis ali para dizer, olha, vamos chamar de civilização um período durante o qual uma ordem, pode até ser uma ordem injusta, né? Pode ser, sei lá, os assírios, super guerreiros, tanto faz, né? Os astecas também, super guerreiros, conquistando todo mundo, bando de sacana, mas uma ordem que se perpetua durante o tempo, com uma estrutura de poder, com leis, etc e tal, com regras, e que em algum momento se desfaz. A questão é em que momento. Então, esses pesquisadores investigaram um conjunto de informações sobre centenas e centenas de civilizações do passado. Eles se concentraram mais no passado, não é? Centenas, não só do Ocidente, da África, da Ásia, da Polinésia, para ver quanto tempo uma civilização dura, né? Se elas vão durar para sempre, se elas acabam se dissolvendo e o que que faz com que elas se dissolvam. É muito interessante porque parece haver um padrão. Parece que depois de 200 anos, alguma coisa começa, mais ou menos 200 anos, a coisa começa a esfarelar, a coisa começa a perder resiliência. E eles comparam isso, inclusive, a uma coisa que quem passou dos 50 e quem está chegando nos 60 começa a perceber, que o nosso corpo, durante um bom tempo, ele tem uma facilidade maravilhosa, saudosa e invejável de se recuperar de qualquer abalo. Né? Você é jovem, você, sei lá, machucou não sei o que lá, vai sarar. Você pegou uma gripe, vai sarar. Tudo sara rapidinho, uma semana, você está bom de novo e tal. O que acontece é que depois que você passa dos 40, digamos que o tempo que você demora para se recuperar de qualquer coisa vai aumentando. A sua capacidade de restabelecer, né, a ordem, restabelecer a saúde, diminui. Né? É isso que você pode considerar como uma forma de resiliência. A sua resiliência diminui. Você passa a ser mais afetado por qualquer tipo de incidente e também a sua capacidade de voltar ao que seria o estado inicial começa a ficar bastante comprometida, né? Até que realmente a casa cai. Né? Então ele estava fazendo uma analogia entre o que acontece com as sociedades, com aquilo que acontece com o seu corpo, né? Você tem toda a sociedade, ela é exposta a uma série de imprevistos, positivos e negativos, né? Mas o que acontece é que visivelmente, a partir de um certo ponto, a capacidade dela se reerguer começa a ficar bastante reduzida. Né? Então, eles vão falar de vários impérios, várias civilizações, cada uma acabou desmoronando, mas tem um certo padrão aí em torno de 200 anos. O que acontece depois disso? O fim do mundo? Não. Simplesmente você não tem mais aquela coisa. Acho que eles mencionam que Roma, em 390, né, depois de Cristo, ela tinha uma área de mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados. Algumas décadas depois, isso caiu pela metade. Mais algumas décadas, o alcance de Roma era zero. Né? Então, em duas, três gerações, né, de repente o império rapidamente encolhe, né, você nem consegue falar mais de Império Romano, não tem mais Império Romano. A cidade está lá, caindo aos pedaços, né, as pessoas vão começar a saquear, roubar o mármore, usar o mármore para fazer cal, né, usar as estátuas para fazer armas e canhões, mas 200 anos parece ser um ciclo bastante razoável. Né? E aí a gente olha agora, quando a gente olha para um país, mesmo como os Estados Unidos, que sempre foi, pelo menos para a minha geração, né, os Estados Unidos estava ali em franco crescimento, era um farol, você tinha, nossa, modernidade, liberdade, crescimento, você começa a ver que ele já está tropeçando. Né? A infraestrutura americana está caduca, né? Você tem uma série de problemas sociais se agravando, e também tem questões ambientais, e aí vem esse estudo elenca alguns dos fatores que podem precipitar ou que ameaçam, né, a sobrevivência de uma civilização. Um deles é, primeiro, questões ambientais. De repente, os caras sacaneiam tanto o meio ambiente que chega uma hora que fica inviável, você não consegue mais fazer nada. pode ser também uma mudança climática. Você pode ter, talvez até por causa do abuso ambiental, você pode ter secas prolongadas, e isso também é um absoluto desastre. Você pode ter, obviamente, coisas ao acaso, né? Invasão de bárbaros, ou seja o que for, né? Mas você também tem um fator ali que é a desigualdade. Né? A Roma, no auge, tinha uma desigualdade brutalíssima, né? Tava quase que chegando no máximo possível de desigualdade, o que faz pensar nos Estados Unidos de hoje, ou no mundo de hoje, ou mesmo no Brasil de hoje, né? Com uma desigualdade muito alta. Isso gera instabilidade social, isso gera uma ruptura do tecido social, né? Isso não consegue se perpetuar. Uma outra ameaça possível é que, à medida que uma sociedade vai se crescendo, vai se tornando mais complexa, ela consegue se tornar mais complexa e mais eficiente, produzindo mais coisas com menos, né? Quando você tem, por exemplo, uma cidade bacana, uma cidade legal, ela tem muito mais oportunidades de realização pessoal, de crescimento, de inovação, do que uma cidadezinha do interior, né? Porque você tem muitas coisas ali reunidas e está muito legal, mas acontece que a partir de um certo ponto, né, do aumento, a complexidade começa a virar um tiro no pé, porque para você gerenciar tudo isso, o custo começa a ficar cada vez maior, a burocracia começa a ficar cada vez maior, e você acaba perdendo aí a coesão, você acaba perdendo aí o que em biologia se chamaria de homeostase, né, que é a capacidade de você manter um estado de saúde. Então veja, talvez o crescimento traga dentro de si a semente do caos, né, como se a entropia estivesse ali dando risada dos nossos esforços de organização. Então, a gente olha em volta aqui e a gente começa a perceber que mesmo a China também está enfrentando crises, e o que é pior é que quando muitas das grandes catástrofes, né, que engendraram guerras, é de países desesperados, né? A gente viu o massacre armênio, o Império Turco que estava se esfacelando, e nessa estertor final, na tentativa, né, de manter um pouco a sua integridade, ele acaba fazendo coisas inomináveis, não é? Então, quando alguém se sente ameaçado, acha que é o grande discurso de Hitler, né? Ele dizia que a civilização ariana estava ameaçada, né? É o grande discurso do Trump, ele vai dizer que a civilização americana está ameaçada por imigrantes um pouco mais escurinhos. É o grande discurso da China, ou da Coreia do Norte, que vai dizer que aquela grande conquista, que imagina uma mentira, da Coreia do Norte também está ameaçada por, sei lá o que, conspirações norte-americanas, é a mesma falácia tola de muitos na extrema esquerda e também na Venezuela. Então, quando esse tipo de situação em que a gente, as pessoas, os governantes ou os líderes se sentem com medo, é nessa hora que a gente tem que ficar preocupado, né? Mas vamos lá, isso é só, não tem nada muito conclusivo, como eu disse, algumas lições do passado talvez valham, mas o cenário hoje tem algumas novidades, né? Você tem esses recursos hoje que permitem a qualquer cretino, né, fazer um estrago colossal, isso não existia antes, né? A gente tem também essa dificuldade crescente de colocar as pessoas na mesma página, porque está cada um vivendo dentro do seu próprio universo. Então você tem aí uma atomização, né, uma pulverização da sociedade em indivíduos, cada um achando que vai ser feliz contra todos os outros, não é? Então, eu não sei até que ponto isso aumenta a nossa capacidade de resiliência, né? Nossa capacidade de reagir, nossa capacidade de recuperar algum estado melhor ou mais vantajoso, ou mais saudável, ou mais digno, ok? Então, ok, vou deixar essa questão em aberto, porque obviamente eu não tenho a resposta, são só sinais de fumaça, que obviamente a gente faz o possível para ignorar, né? Porque afinal para isso existe fone com cancelamento de ruído, para isso você bloqueia as pessoas, para isso você cancelou a assinatura do jornal, para isso que você só assiste videozinho no TikTok, não é mesmo? Para se não se contaminar, mas vamos falar de contaminação, que foi um grande tema dessa semana, né? A nossa busca pela pureza, por não nos deixarmos contaminar, seja por ideias, raças, ou sangue, ou doenças, não é? Pois bem, vamos falar de contaminação na Baía de Santos. O que acontece é uma coisa bastante desconcertante. Os técnicos começaram a perceber que a baía da água da Baía de Santos, no oceano mesmo, no mar, estava contaminada por coisas um pouco diferentes, né? Tudo bem, muito do esgoto de Santos não é tratado, é jogado direto no mar, então você pode imaginar tudo que... Perdão, pequeno engasgo aqui. Tudo que não deveria, mas acaba parando, né, na água da Baía de Santos, mas tem uma novidade ali, e a novidade se chama cocaína. Hello. Aparentemente, sinais de cocaína aparecem ali nos esgotos e na água de Santos desde a década de 30. Não é? Acho que justamente quando cocaína começa a entrar, né, como uma droga, aí, uma droga recreativa, vamos chamar assim. Mas o que acontece é que agora a coisa está assustadora, né? Tudo bem que eles mediram isso no Carnaval de Santos, que atrai muitos turistas, né? E chegaram à conclusão de que tem tanta cocaína na água, tantos vestígios de cocaína na água da Baía de Santos, quanto de café. Agora pense quanto café é consumido no Brasil, né? Então, se você tem tanta cafeína quanto cocaína, alguma coisa não vai bem. Não é ok, tudo bem, era carnaval, mas eles esperaram o carnaval passar, fizeram as medidas de novo e o nível de cocaína continua bastante assustador. Isso quer dizer o quê? Peixes alucinados, dando risada, gargalhadas, comprando criptomoedas, votando no Bolsonaro. Né? Não, 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 não. O que está acontecendo ali é contaminação da vida marinha. Então você pega um mexilhão, que são criaturas que filtram a água do mar. Né? Os caras são filtros, basicamente. Com uma concentração de cocaína 1000 vezes maior. E agora eu estou falando isso, provavelmente vai ter uma corrida, né, nos bares de Santos por mexilhões turbinados, né, mexilhões com tempero especial. Né? Mas acontece que isso é nefasto porque bagunça completamente a vida dessas criaturas, a biologia dessas criaturas, né? E aí vale lembrar que não é só cocaína que está lá, e o artigo é um artigo da Folha, eu vou dar o link para vocês, como sempre, todos os links estão no radinhodepilha.com, estão na descrição desse episódio, né? Estão também, onde você procurar, no nosso canal no Telegram, nosso canal no WhatsApp e tal, esses canais que eu mantenho religiosamente. Pois bem, acharam vestígios de outras coisas também, como medicamentos, como ibuprofeno, que é do Tilenol, como é que chama o outro ingrediente? Paracetamol também, que eu não sei de onde, não sei qual que é qual, e também diclofenaco. Diclofenaco, não sei se vocês ouviram um episódio em que eu comentei sobre a quase extinção dos urubus na Índia, né? Os urubus na Índia, que tinham um papel extraordinário, eles imagina, é o país com o maior rebanho bovino do mundo e as vacas são sagradas, né? Então elas morrem na natureza, tal, caem duras em algum lugar, né? E ninguém vai fazer um churrasco. Então quem acaba fazendo uma festa são os urubus, ou melhor dizendo, eram, porque os urubus praticamente entraram em extinção na Índia, demoraram muito para descobrir, né? Isso teve até um impacto meio, eu comentei com vocês, um impacto curioso, porque uma das minorias religiosas da Índia é de zoroastristas, e zoroastristas, eles consideram que o corpo fica contaminado com o mal, com M maiúsculo, não é? E ele não pode, então, ser enterrado para não contaminar a pureza da terra, a pureza da água, a pureza do fogo, então eles botam os corpos numas torres e deixam os urubus comerem, o que normalmente demora meia hora. Em meia hora você tem os ossos limpinhos, os urubus são super cirúrgicos, por assim dizer, mas acontece que acabou o urubu. Não, não tem mais urubu, praticamente entrou em extinção, e os urubus, imagina, como é que você envenena um urubu? Urubu come qualquer coisa. Come qualquer coisa nos estados mais inomináveis e asquerosos que você imaginar e fica, como se diz em francês, de boa. Exceto no caso em que esses urubus se deliciarem com o resto de uma vaca que foi tratada com remédios que incluam diclofenaco. Porque as vacas que foram tratadas com esse remédio, aliás, muitas pessoas são tratadas com esse remédio, é uma droga muito barata na Índia, esse remédio provoca uma falência renal, né? Veja, então o remedinho baratinho que você dá para a vaca, não sei para quê, não sei por quê, se a vaca reclamou, mandou um e-mail, mas você faz simplesmente um urubu entrar em parafuso e você tem, observe, então esses medicamentos na natureza não significa simplesmente, olha que interessante, não é olha que interessante, é olha que desastre, né? Porque quando a gente consegue extinguir urubus, realmente a gente tem que dar um tapinha nas costas e se cumprimentar, porque realmente o engenho humano não tem limites. E aliás, não adianta nem sonhar, né, como Elon Musk sonha, né, já que a casa aqui caiu, já que talvez o país não tenha remédio, né, em mudar para Marte. Tem aqui uma entrevista extremamente interessante, né, com pesquisadores, lançaram um livro sobre como seria a vida em Marte, inclusive, se a gente deveria ir, se a gente poderia ir, o que poderia acontecer. E eles começaram esse livro super empolgados até chegarem à profunda conclusão que só que não. que não é, que a coisa não é tão simples assim, por inúmeras razões. Você tem as razões, inclusive, sei lá, de leis, né, de regulação. Quem regula o espaço, né? Então vamos imaginar que em Marte tenha um lugar lá que tem água. Tá? De quem é essa água? Bom, em princípio, o primeiro que chegar lá pode declarar direito sobre essa água e cobrar taxas extorsivas de todo mundo. A mesma coisa pode acontecer na Lua, né? Se houver algum recurso escasso ali, alguém pode tomar posse e, sei lá, se a legislação vai dar para o cara 50 anos para explorar isso, sim ou não. Não é? Mas a legislação fica bastante confusa, quem é dono do quê, quem pode ir para onde, né? E a questão mais interessante para mim não é tanto a questão de regulamentação, mas é a questão da gente reconhecer a nossa própria biologia. Não é? O corpo humano, ele foi feito para viver na Terra, ele depende da Terra, e não depende só, sei lá, da gravidade, não, depende de uma pancada de coisas. Né? A gente evoluiu dentro de condições muito peculiares, inclusive bastante favoráveis, até a hora que a gente começou, obviamente, a sabotar tudo isso, claro, não é? Mas você, aqui na Terra, você é protegido dos raios cósmicos. A hora que você embarca numa viagem espacial, você não está mais protegido contra os raios cósmicos. Né? Quando você está em Marte, que tem uma atmosfera pífia, como é que você vai se proteger dos raios cósmicos? Pois bem, não tem muito como se proteger dos raios cósmicos. Ou mesmo, vamos supor que você vá para a Lua antes, como é que você se protege daquele, já que a atmosfera da Lua é praticamente inexistente, né? Você não tem terra, você não tem poeira, né? O que você tem são fragmentos cortantes, muito pequenininhos, fragmentos de todos os meteoritos que caíram, etc. e tal, não tem erosão, né? Então você, aquilo tudo vai contaminar, vai todas as articulações, tudo vai ficar cheio daquele pó miserável que penetra, que fura. Então veja bem, então é o fato da Terra ter uma atmosfera e um campo magnético e também ter erosão e ter provido, né, esse nosso berço, né, de condições bastante favoráveis. A hora que você sai daqui, a coisa fica um pouco difícil, né? A segunda questão é que nós não somos uma programação genética, né? A gente tem que parar de enxergar os genes ou o DNA como se fosse um programa de computador. Não é bem assim. Na verdade, grande parte das nossas características, elas não estão necessariamente escritas em pedra, né? Elas emergem, elas se florescem à medida que o seu corpo se desenvolve no ambiente. Então, na interação com o ambiente, seu corpo vai ganhando várias das características necessárias, né? Na interação com o seu próprio peso, na interação com a gravidade, na interação com a luz do sol, na interação, sei lá, com a brincadeira, etc. e tal. Então, nós não somos um programa de computador, né? Nós vamos nos desenvolvendo, as características vão amadurecendo, né? Vão se aprimorando à medida que a gente interage com esse mundo do qual a gente faz parte, né? Outras civilizações reconheciam isso, mas infelizmente elas não sobreviveram, né, ao contágio de salmonela, sífilis e outras doenças, resfriado e gripe, né, que foram trazidos da civilização branca, tão superior assim, especialmente no quesito de assassinato em massa. Pois bem, isso foi uma pequena digressão. Mas vamos lá, Marte. Então, você vai sair daqui, você já vai ter que compensar de alguma maneira o fato de você não ter a proteção da atmosfera, você não tem a proteção do campo magnético da Terra. Mas tem outras questões, né? Puxa, se você vai colocar pessoas em isolamento, um grupo de quantas pessoas você precisa para colonizar Marte? Sei lá, chuta um número aí. Vamos imaginar que fossem 150. Né? 150 pessoas vivendo juntas durante um bom tempo e sem ter muita alternativa, sem ter muita escolha, em condições bastante difíceis, provavelmente vivendo no subterrâneo, mais ou menos como no Fallout, né? Qual é a chance de que isso desande, né? Que as pessoas enlouqueçam, que as pessoas fiquem completamente doidas? Altíssima. Né? Quem disse também que a hora que... Ok, vamos agora popular Marte. Quem disse que a hora que as mulheres forem ficar grávidas, a gravidez vai ser saudável? A gente não sabe, a gente nunca engravidou no espaço. A gente não sabe que efeito tem a falta de gravidade, os raios cósmicos, sobre os bebês. Então, imagina, você já vai estar numa comunidade com recursos reduzidos. De repente, você vai ter gravidez de risco. De repente, vão nascer crianças problemáticas. Qual é a chance de que a criança nasça saudável? O cenário é simplesmente assustador. E o que você faz com uma criança que de repente nasceu abaixo do necessário? Você vai fazer como os nazistas e vai simplesmente matar todos os bebês que são deficientes? São várias questões que surgem quando a gente pensa que Marte é uma saída rápida e uma saída honrosa. E falando em saídas honrosas, a gente aqui em casa recicla. Desde que a gente está junto, faz 15 anos, a gente sistematicamente separa o lixo, porque a gente fala, bom, a gente não quer ir para Marte, a gente quer salvar esse planeta aqui. Se você quer salvar esse planeta, você provavelmente recicla, certo? Certo, mais ou menos. Por quê? E aí tem um vídeo extremamente interessante no YouTube da PBS, que é um canal público americano, mostrando como a ideia de reciclagem, sobretudo de plásticos, talvez tenha sido uma grande falácia. E uma falácia patrocinada pelas grandes empresas, pela Coca-Cola, pela Dow Chemicals, por todas essas empresas que fazem alimentos ultraprocessados, que fazem plásticos, que fazem embalagens. Qual é o lance? Bom, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, plástico realmente bombou, certo? Começa a era do descartável. Até então, eu me lembro quando eu era criança, não é saudosismo isso, mas quando você queria refrigerante, você comprava uma garrafa de vidro de refrigerante, você consumia o refrigerante, mas você guardava o recipiente, o vasilhame, por quê? Porque na hora de você comprar uma nova garrafa, você tinha que levar uma garrafa vazia. Então, a própria maneira com que o refrigerante e outras bebidas também eram distribuídas, ela já incentivava a reciclagem, porque vidro, cara, vidro é legal, vidro se recicla quantas vezes você quiser, vidro não degenera, certo? Certo. Mas o que acontece, vidro é relativamente caro e quando surge o plástico como uma alternativa mais barata, a indústria surta, fala que beleza, não preciso mais me preocupar em reciclar patavina nenhuma, vamos fazer garrafas PET, saquinho de polietileno, que beleza, agora dane-se, E o mundo começa a se entulhar, a palavra correta, começa a se intoxicar de plástico e a gente vê que esse número não para de crescer ano após ano. E aí, quando começou a ficar claro o efeito que isso tinha no meio ambiente, a poluição, a coisa tóxica, a quantidade de lixo, as grandes empresas contrataram agências de publicidade, os maiores cérebros do mundo, para o quê? Para inventar alguma lorota para tirar o deles da reta. Então, inventou-se a noção de que, olha, o seguinte, o problema do plástico é seu, Você tem que reciclar. Se o plástico está contaminando, é porque você não reciclou. Se o plástico está poluindo, é porque você não descartou da maneira correta. Então começa toda campanhas maravilhosas, lindas, na televisão, as embalagens começam a vir com aquele símbolozinho de reciclagem e tal. Por quê? Porque a história veja, se você não vai fazer a sua parte, lamento, a culpa é sua. Parece mais ou menos algumas religiões que é muito difícil explicar porque o mundo é simplesmente cheio de injustiças inomináveis, Por que que crianças morrem de leucemia? Por que que pessoas nascem com deformidades que vão comprometer a vida inteira? Por que que catástrofes naturais acabam com as civilizações inteiras? Já que é muito difícil explicar por que que uma criatura superior e benigna, benevolente, onipotente, deixa o mundo ser essa confusão e essa matança toda, então é lógico, a gente vai criar um sistema de a culpa é sua, a culpa é sua, vocês são pecadores, ou então vocês pecaram em algum karma, sei lá o que, agora você está pagando, aqui se faz, aqui se paga, seja lá o que for, de novo essa estratégia de você tirar da reta, ou uma divindade ou uma corporação, e colocar a culpa no comportamento lamentável, pobre, da maioria dos consumidores ou crentes. Então a culpa é sua. Tá bom? A culpa da poluição do mundo é sua, então acho que foram geradas, eu não vou lembrar os números, algo como 8 trilhões de toneladas de plástico, 9% foi reciclado, o resto vai ser, 10% vai ser incinerado, o que também é horrível, e o resto vai parar em lixão para não se decompor nunca mais. Então esse vídeo é extremamente interessante para a gente ver quando a gente está com a melhor das intenções de salvar esse planeta, evitar a fuga para Marte, a gente pode estar caindo numa armadilha feita pelas empresas que querem prorrogar São as mesmas empresas que estão sabotando a questão do carro elétrico, são as mesmas empresas que estão sabotando, que questões? Um monte, né? Aliás, a gente já comentou num episódio recente aqui no Radinho, que a própria Coca-Cola bancou campanhas para dizer o seguinte: não, toma Coca-Cola o quanto você quiser, é só fazer ginástica depois. De novo, a culpa é sua, você que é um preguiçoso, né? Você é obeso porque você é um relapso, é uma falha do seu caráter, né? Porque você deveria estar fazendo ginástica como desesperado, como maníaco, né? É para queimar essa Coca-Cola que a gente faz com tanto prazer e vende, né, para o mundo inteiro. Então, veja o quanto a gente acaba sendo, imagina, cooptado, né, manipulado, enganado, né, com essas campanhas dessas empresas. E aí eu fico me perguntando, a partir de que ponto, né, um ser humano, né, é contratado pela Coca-Cola, Nestlé, ou seja o que for, deixa de ser humano e começa a pensar em estratégias completamente maquiavélicas, malignas, de continuar fazendo o mal e tornando a resiliência da nossa civilização, a resiliência do planeta Terra, a saúde, né, do nosso futuro cada vez mais débil, cada vez mais frágil, porque eles estão pensando, nem sei no quê, o que é promoção, é bônus, é carro, é escola paga dos filhos, não sei qual é o mecanismo para que alguém de uma certa... Eu já conheci executivos assim, talvez seja a razão de eu ter me afastado de algumas indústrias, mesmo do digital, que também tem um desprezo, é só ver a história do Mark Zuckerberg ou mesmo do Elon Musk, né? Um desprezo total pela sociedade, pelo bem-estar e pelo futuro, né? E que acabam incentivando o voto, inclusive em Milleis da vida, Bolsonaros da vida, Trumps da vida. E a questão é, como é que a gente faz para reverter isso? Eu continuo nessa saga completamente quixotesca, que não faz sentido nenhum do ponto de vista financeiro, mas faz do ponto de vista afetivo, né? Para mim, eu continuo aqui segurando essa tocha, muito modesta, não que eu tenha a resposta, né? Mas pelo menos a gente está colocando aqui algumas boas perguntas que, quem sabe, abram os nossos olhos para algumas das falácias que a gente está perdendo um tempo. É simplesmente imperdoável, né? Perder tempo numa situação dessas em que tanta crise se avoluma, né? Em que a gente se aproxima cada vez mais de pontos que não tem retorno. Então, acho que fazer algumas perguntas corretas e expandir um pouco a capacidade da nossa reflexão, eu acho modestamente que está aí uma boa razão para eu acordar de manhã e gravar o Radinho todo santo dia. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.